Seja bem-vindo ao programa que vai mudar a forma como você vê as oportunidades dentro do marketing nos próximos anos. Esse é o podcast de tecnologia e Voice Tech aqui da Adventures Inc., o Voice Playbook. Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do Voice Playbook. Hoje na edição 51, 51ª, uma boa ideia, por que não? Temos aqui a incrível presença do Beto Estrada, representante também do Matando Robôs Gigantes e de diversas outras iniciativas. Um cara incrível, vocês vão adorar. Vamos começar. Beto, seja muito bem-vindo.
Fala aí, rapaziada. Primeiro, pô, muito obrigado pelo convite aí, muito obrigado por me receber. E tamo aí, cara. Vambora, vamos trocar ideia aqui. Podcast é o que eu faço, né?
O Beto tava preocupado aqui. Poxa, Conrado, o que, que a gente vai falar? Eu falei, a pauta é surpresa. Ele tá tenso. Excelente. Beto, pra quem ainda não te conhece e talvez ainda não tenha ouvido falar do Matando Robôs Gigantes, pra gente começar o papo, se você puder fazer uma breve introdução para contextualizar a nossa audiência, seria incrível. Vamos lá?
Beleza, cara. Cara, o Matando Robô Gigante, que a gente chama de MRG, né? A gente tá muito acostumado a chamar de MRG. Ele é um dos primeiros podcasts do Brasil, cara. A gente tá completando aí, eu acho que 15 ou 14, um dos dois, eu não tenho uma lembrança assim, mas fazendo isso aí há muito tempo e iniciando esse mercado, né? Então, a gente realmente começou quando não existia podcast. O nosso podcast, ele é só de áudio. Hoje tem essa confusão aí, né, do que está sendo chamado de vodcast, do VOD ou do podcast, né? Mas a gente começou ali, raiz, vamos dizer assim, no áudio, permanecemos como um podcast de áudio até hoje, temos outras iniciativas, assim, tem um canal no YouTube, tem algumas coisas que a gente faz de consultoria.
Na tua época, isso aqui tudo era mato, né?
Essa frase aí dá pra dizer, cara. Eu posso dizer sim, cara. A gente... Não, mas é legal, porque a galera que veio daquele movimento ali, ela viu uma coisa que é diferente, que é a construção da audiência, né? Em cima do podcast. Que aí, hoje tem muita coisa de hábito, que as pessoas até ignoram na forma de consumo e tal, mas é muito sobre hábito. É uma das maiores mídias que o hábito é muito relevante ali quando você vai falar sobre ela. E a gente viu essa construção do hábito, a gente viu todo o cenário, não só o cenário de podcast, mas esse cenário de cultura pop aí que chamam de nerd geek. A gente tava lá atrás, né, cara? Não tinha um mercado... Tinha um mercado, mas não tinha canais falando desse tipo de conteúdo, não tinha conteúdos focados para esse público. E aí a gente, ao longo desses 14, 15, a gente percorreu essa jornada. E aí, nos últimos, acho que 4 anos, talvez, eu também tô encarando aí o empreendedorismo aí, que é... Péssima decisão, mas tamo aí, tamo forte.
Imagina, como é que você fala um negócio desse? Não, de forma alguma. A audiência do nosso feed aqui, que eu não sei se você percebeu, mas eu divido o mesmo feed com o fundador da Adventures, que é o Rafa Avelar.
Sim, sim.
E ele tem o agrupamento de podcasts que é o CMO Playbook. Então sim. É um foco diferente do Voice Playbook, que é um podcast de tecnologia que começou muito voltado para tecnologias de voz, interação de voz, Alexa, Google Assistant, etc. E começou a expandir para outras tecnologias também. Então, os assuntos são um pouco diferentes, mas o público, como é o feed compartilhado, tem muito do público que é das iniciativas do Rafa, que é um público muito empreendedor. Então, muito dos papos que a gente tem, e a gente percebe muito pelos feedbacks, são orientados pelo empreendedorismo. E grande quantidade de empreendedores que estão começando, ou estão crescendo, estão escalando algum negócio novo, são parte da nossa audiência. Então, o pessoal compartilha suas dores aí, né?
Pois é, eu falo isso, cara, eu sou, assim, o MRG, ele é uma empresa, né, cara, ele é uma empresa que nasceu num mercado que não existia, a gente não sabia nem como ser empresa, como é que você fazia podcast, porque, cara, assim, a gente nasceu antes do Facebook, a gente divulgava no Orkut, antes do streaming, então a gente tinha que subir no 4share e mandar o link pra alguém e pedir, pelo amor de Deus, se você tiver uma conexão decente, ouve aí, dá um valor e tal. Então, são 14 anos nisso, mas eu também já quebrei empresas e já passei, mas eu digo, péssima decisão, mas é aquilo, né, cara? Quem tem isso na veia, a gente não consegue voltar atrás, né? Porque tem que ser... Cara, é muita resiliência, é muito, muito esforço, mas... E a gente sofre, mas a gente gosta, né, cara? Fazer o quê?
O lance que o pessoal de Minas, e eu adoro Minas Gerais e os mineiros e as mineiras... Cara, isso é a minha cachaça, né? O pessoal fala assim, não estou fazendo nenhuma apologia ao álcool, nada disso. É uma expressão regional, muito de resiliência, né? Tipo, eu gosto disso aqui mesmo e, cara, por mais que eu sei que tem ali os seus efeitos colaterais, é algo muito, muito legal.
Cara, ontem eu tava conversando com... Eu faço Fundação Dom Cabral, né? Eu tava conversando com um dos meus professores e eu tava falando isso pra ele, cara. Eu acho que o maior aprendizado que eu tive no empreendedorismo, pelo menos eu que ainda sou um empreendedor aí que tá tentando alcançar o seu espaço... foi que eu entendi que o meu trabalho não é fazer as coisas que eu faço, o meu trabalho é resolver problema. Por enquanto, eu tô nessa. Eu ouvi até um Arena recente do Rafa aí, que eu sou um consumidor aqui podcast, ele falando sobre isso, ele falou isso passa em algum momento, isso passa. Porra, tô esperando chegar, cara, tô na fé, acreditei nas palavras dele e quero ver se chegar.
Aí, quem sabe, uma de diluição ali só pra remuneração dos empreendedores. Não, isso aí aí, quem sabe? Aí chega, um dia chega, tem que continuar na resiliência ali. Claro, sempre monitorando os KPIs, monitorando seus números, né? Buscando resultado, mostrando valor. Sem dúvida, cara, legal. Um pouquinho dessa história do MRG, e eu sou um ouvinte, não esporádico, mas eu quando pego, ouço assim uma pancada, e foi assim desde 2017, 2018, No MRG tem muito um lado da cultura geek e de tecnologia misturado, né? Experiências e interações. Eu queria fazer um questionamento capcioso, invertido aqui, que imagino que não seja um questionamento muito comum, que é qual foi o episódio do MRG que mais deu polêmica?
Caralho, polêmica?
E tipo, cara, putz, vou ser processado, caramba, o que aconteceu? Se tiver no ar ainda, às vezes teve um aí que...
Não, então, a gente tem episódios assim, a gente tem episódios que a gente não tem no ar hoje por conta de problemas jurídicos, não que a gente teve problema jurídico, mas pessoas que tiveram ali que não condizeram ou não condiziam com o que a gente acredita, moralmente falando, assim, nesse nível. Então, isso foi um... Foram episódios que a gente tirou do ar, porque, enfim...
Teve vários, então?
Teve. Porque, cara, não tem como você controlar o que as pessoas fazem, né? Então, assim, você recebe um convidado, ele participa, e mais à frente a gente descobre certas situações, e aí a gente já tirou, assim, do ar.
Fazer o quê? Agora, picaretagem, Bitcoin, pirâmide, alguma coisa assim, ó?
É nesse nível aí.
Acontece, infelizmente.
Acontece. Pois é. E aí a gente tirou do ar porque a gente não queria estar associado, a gente acha que não fazia sentido. Agora, polêmica, cara, o que acontece são pequenas polêmicas que a internet gosta muito de fazer, né? Uhum. Não tem nenhuma... Porra, eu não consigo lembrar, cara. Sabe por quê? Porque a gente do MRG, a gente sempre foi muito a favor do que a gente faz, sabe? Nós, tanto que, sim, demorou muito pra gente, naquele começo da onda dos influenciadores ali e tal, demorou muito pra gente aparecer, pra gente socializar, porque nós somos três amigos que se conhecem desde ali do primeiro grau do colégio, né? Antigo primeiro grau, pra quem é mais velho. E a gente só fazia um negócio junto, que virou um negócio, que começou a dar dinheiro, que começou a criar oportunidade, mas a gente, pô, os três do Rio de Janeiro, tijucano, então a gente era muito fechado, cara. Então acabou que a gente sempre teve uma cabeça onde a gente foca no que a gente faz, assim, a gente não se mete em polêmica, a gente não... Deve ter. Mas eu, honestamente, eu vou te dar uma resposta ruim que eu não me lembro, não. Polêmica, assim, nesse sentido, cara... Puta, não me lembro, de verdade, acho que não tem.
Perfeito. Fez uma saída politicamente correta. Eu aqui querendo achar a treta ali, pô. É, tá bom, eu respeito, respeito. Se bem que teve, né? O que teve tá não, fora, teve, não tá teve. No ar. Então,
pois é, mas é isso. Era uma pessoa que não tinha uma moral legal. A gente que tirou depois que descobriu. Não deu polêmica, porque ninguém soube, sabe? Mas foi a gente que... É isso, cara. A gente evita, sabe? A gente realmente evita, assim. Tem muita coisa que hoje, quando a gente grava, a gente acaba de gravar, a gente controla. A gente fala assim, pô, cara, isso vai dar problema. Ou pode gerar algum entendimento errado. Vamos só tirar e vamos continuar o nosso trabalho. Nossa função, cara, ali, a gente sabe muito bem qual é o propósito do que a gente faz, sabe? E a gente acredita muito no propósito. A gente não faz... Por mais que a gente saiba que dá audiência, a gente foge da polêmica para continuar no propósito ali, que é atender o público, que é ser realmente esse conteúdo nichado, sabe?
Legal. Você falou um ponto ali sobre o princípio de manter voice only, né? Ou seja, manter puramente em áudio e não incluir outras mídias mesclando, outras mídias que seriam adicionais ou híbridas, né? E nesse ponto especificamente é algo que eu defendo muito em basicamente todas as apresentações corporativas que eu falo sobre tecnologia de voz, interação. A gente faz uma série de projetos desse aqui na Adventures, que é a questão do poder da voz, o poder do áudio, né? E que está muito deflagrado, né, pelo grande sucesso, sim, do crescimento dos podcasts, que é a questão da velocidade, né? Então, é a velocidade que a voz tem de exprimir ideias, né, de tirar ideias da cabeça. Então, se for um tecladinho de celular, são 25 palavras por minuto. Se é num teclado de laptop, computador, são cerca de 50 palavras por minuto, se não me engano. E pela voz são cerca de 150 palavras por minuto. Então tem uma velocidade, uma taxa, né? Uma largura de banda bem maior do que outras formas, né, de interface. Sim. Máquina, então. E ao mesmo tempo, do lado do input, né, o áudio permite que você consuma uma menor capacidade da nossa CPU humana, né? Então você consegue ouvir, entender e aproveitar um áudio mesmo que você esteja fazendo outras coisas. E isso vem desde o rádio, né, cara? Então, você tá na cozinha lá fazendo um jantar, alguma coisa, ou qualquer um café da manhã, você consegue processar o que tá vindo através do áudio de uma forma tranquila. Então, essa baixa taxa de processamento ou baixo consumo de CPU mental é algo muito poderoso que permite que a atenção do cliente ou da audiência se mantenha por mais longos períodos do que outras mídias, como um vídeo, um texto, né? Para um livro, cara, você tem que olhar para o livro, prestar atenção e consome muito da sua capacidade cerebral. Então, esses dois, o input e o output, a entrada e a saída, no caso, mental para o áudio, são muito, em conjunto, são muito poderosos para justificar todo esse sucesso dos podcasts. E eu parabenizo aí o MRG por ter sido pioneiro nesse mercado.
Um dois.
Com o nosso 51º episódio aqui, aprendendo e recebendo, inclusive, algumas dicas. Muito obrigado, Beto, pelas dicas. Então, são pontos muito positivos e eu agradeço muitíssimo. É excelente.
Cara, mas isso que você falou do negócio do áudio é muito interessante, porque hoje o podcast, ele é uma coisa que, assim, eu por me manter sempre no mercado também, né? Nunca saí do lado de agência, nunca saí desse lado da criação, dessas coisas todas. Eu sempre consegui olhar os dois lados da importância do arquivo de áudio. E é muito interessante, porque o arquivo de áudio, o podcast, no caso, e aí eu ainda estou separando o podcast do vodcast, né? Porque hoje as pessoas estão confundindo, o mercado tá com uma confusão do que é podcast e tá achando que aquele material de vídeo que hoje as pessoas fazem, né? Podcast de YouTube, como tem gente que fala, aquilo é podcast. Quando, na verdade, a gente olha o podcast, cara, a gente tem que analisar a importância dele. Assim, o podcast hoje, se você pegar o hábito de consumo dele, você vai ver que a pessoa, ela ouve, assim, o tempo que o podcast é mais ouvido é lavando louça, fazendo academia, fazendo faxina e no deslocamento, né? Trabalho, estudo e tal. E eu sempre falo para as pessoas, assim, se você perceber, esse é um momento onde o corpo está ocupado e a mente está vazia. E ali você tem muito poder para entrar. Então, assim, se você faz um material em áudio e que você sabe esses momentos, você entende a sua audiência, né, o seu target ali, e você sabe trabalhar, conversar com ele e ainda descer um pouco mais, porque assim, vou te dar um exemplo. Eu vejo muita galera usar podcast hoje e grava aí e solta. Não tem uma preocupação com a estrutura do conteúdo, né? A gente lá tem coisas que as pessoas não conseguem ver, mas se você for olhar o bastidor, assim, toda hora você vai perceber que... Puta, eu não consigo te dar um tempo exato, mas não passa mais de 10 minutos o nosso podcast sem ter uma virada. Por que que é isso? Porque a pessoa tá ali executando aquela tarefa, a própria mente dela dispersa, então você traz ela de volta ali. Então você renova a mensagem, você consegue continuar conectado. Então assim, o poder de retenção de você estar como um companheiro, né, dessa pessoa numa tarefa que não chata, mas mecânica, ela tá sendo executada, cara, isso pra marca, pra qualquer coisa, é um poder, assim, que a mídia visual, ela exige mais esforço para te dar, né? E até porque você está acostumado. Então, assim, se você realmente consegue fazer um material de áudio em que você captura a pessoa e você trabalha ele direitinho, cara, o seu poder de conversão, ele é um dos maiores, assim, que eu já vi.
Com certeza, cara. Com certeza. A gente tem visto muito isso e tem conversado muito. E tem visto, por sermos... na Adventures, né? Eu, o Rafa, o Ricardinho, porta-vozes dessa tendência e dessa inovação, a gente tem visto um crescimento muito grande de diversas empresas e muitos interessados em aproveitar melhor desse ambiente, né? Então é algo que nos atrai bastante, a gente fica muito feliz com isso. Agora, um ponto que eu queria aqui, então aproveitando a sua dica de fazer uma virada a cada 10 minutos, olha, quero falar sobre criação. Então, é algo que a gente aqui na Adventures valoriza demais e a gente está com um time incrível realmente. Parabéns aí para Carol, que é a diretora de criação aqui, que tem feito coisas incríveis. Putz, ontem subiu uma campanha maravilhosa aí para Zap Imóveis. A gente está muito orgulhoso. Do lado criativo, vou fazer outra pergunta capciosa de surpresa aqui, claro, sem tempo de preparação. Vambora. Beto, qual foi a ideia criativa, conceito ou diferentes arranjos que a gente pode falar aqui, que mais te orgulhou, que tipo, essa ideia foi minha, que o gênio da lâmpada deu um eureka aqui, o Beto criou. Qual foi a ideia criativa, o conceito, cara, que mais te orgulha?
Então, tem dois, na verdade. Assim, tem um que tá atrelado ao MRG e tem um que é de campanha mesmo, né? Que não passou, então,
vamos falar,
inclusive,
dos dois. Mas... Vamos lá, storytelling, né? Veio agora.
Mas, assim, do MRG, cara, teve uma campanha que a gente foi fazer o lançamento de um jogo. E pô, cara, eu não sei se a galera que tá ouvindo... sabe o nível que o videogame tá, né? E, assim, o trabalho que existe ali de design de áudio, de roteiro, de tudo que envolve ali, né? É incrível. E aí a gente foi fazer uma campanha de um lançamento de um jogo, e esse jogo, ele tem muito material de áudio espalhado. Ele conta a sua história através do material de áudio. E ele te leva para um lugar lá diferente que tem toda uma sonorização única para identificar o jogador que ele tá naquele lugar. E aí, cara, a gente pegou e eu bati na tecla da gente fazer todo o nosso conceito, a gente adaptar o áudio ao áudio que tava acontecendo no jogo. Só que o trabalho, ele foi ficando tão divertido no meio do caminho que a gente começou a fazer a própria produção dos sons para se adequar ao jogo. Então tem coisa assim, cara, que eu me lembro que tinha um som ali que eu não conseguia achar para reproduzir alguma coisa similar ao jogo. E aí, eu me lembro que eu fiquei procurando como é que eu acho esse som. E, cara, eu tava num lugar um dia, eu ouvi um som parecido de longe, assim, veio do nada. Cara, eu fui, descobri que era uma escavadeira, que quando ela ligava, ela fazia um barulho específico, que era muito similar. Peguei meu celular, gravei o som, utilizei aquele som. Então foi um tailor-made, assim, de tudo. A gente convidou vários influenciadores para interpretar personagens similares. Então, assim, teve um trabalho ali de não você só anunciar um produto, mas de você trazer audiência, ainda mais quando você trabalha com áudio, né, cara? Você sabe qual o poder que o som pode ter, né? Vocês agora estão trabalhando com áudio 8D, né?
Áudio 8D.
Vocês estão fazendo. Exato. Então, assim, é uma experiência muito diferente. Então, a gente foi construindo a experiência. A gente fez um binaural ali com isso. Então, é uma coisa muito legal para quem tá ouvindo e não sabe. Você posiciona o som aonde você quer no ambiente ao redor do cara. Então, quando ele ouve com fone, se o negócio acontece a 20 metros de distância, você bota a 20 metros de distância e ele vai ter uma percepção quando ele tá ouvindo. Então, assim, eu tive muito orgulho do trabalho manual que a gente teve, porque são 14 ou 15 anos fazendo MRG, mas desses, cara, são mais de 10 com a gente editando. Porque a gente demorou muito para achar uma pessoa que trouxesse a nossa identidade, trouxesse a nossa... É o grande problema do criador de conteúdo, né? Repassar para alguém e manter a identidade do que ele criou sozinho ali no quarto dele e tal, não sei o quê. Então esse foi um deles. E o segundo, cara, foi uma campanha que eu tive que fazer, um criativo para uma campanha. E aí a gente tinha que trabalhar com o conceito de áudio, assim. E aí a ideia, isso foi para a última eleição, não passou, não foi para a rua. Mas a ideia era botar, pegar esses influenciadores que tem da esquerda e da direita hoje e botar eles debatendo. Era um programa onde a gente levantava um tema e aí tinha que ter a visão de cada um, da direita e da esquerda, ao redor do tema. E aí a gente ia botar os dois falando ao mesmo tempo no fone. Se você tirasse o fone da direita, você ouviria o da esquerda falando. Se você tirasse o da esquerda, você ouviria o da direita falando. E ao final, os dois juntos falariam que não importa qual o seu posicionamento, o mais importante é você ir na urna no dia da votação e fazer o seu voto. Então isso é uma coisa que cara, apesar de não ter passado, eu me lembro que quando eu mostrei isso, quando eu trabalhei isso, as pessoas que viram esse criativo, elas entenderam que o áudio não é só uma coisa que você vai entubar ali, fale no ouvido das pessoas. O áudio, ele pode ter um criativo, ele pode passar uma mensagem, ele pode fazer uma coisa diferente, assim. Então, apesar de ter outras coisas que fizeram mais sucesso, deram resultado, pagaram a conta, essa que não foi aprovada é uma das que eu mais tenho orgulho, porque as pessoas veem o áudio, cara, ele também depende da sua criatividade, sabe?
Com certeza. Então, esses foram os dois, né? Mas eu queria puxar esse gancho para colocar dois pontos muito interessantes e que você chegou a citar. O primeiro deles é em relação ao áudio 8D e ASMR, que são algumas características interessantes aí de imersão, assim, muito... e conexão com gatilhos mentais e tudo mais.
Sim.
A gente fez um trabalho muito legal com um estúdio chamado Johnny Days, que a gente tem uma parceria muito, muito rica com o Felipe Schopes e toda a equipe, né? Tem uma equipe incrível. E a gente fez o Manual da Cultura da Adventures, né? Que é um áudio de quase 20 minutos, que está, inclusive, publicado aí no Spotify, nos players. E é algo bastante profundo, que tem uma não só a aplicação do áudio 8D com essa questão de posicionamento tridimensional para quem está ouvindo em fones estéreo, mas tem todo um arranjo adicional aí que configura a questão do 8D, inclusive a parte do binaural. Mas uma característica, inclusive isso foi filmado, a gente está pensando em fazer um making of disso aí, fazer uma produção em vídeo para mostrar como é que isso foi feito. E tem muito da cultura, né? A gente preza muito aqui por como a cultura da Adventures é entremeada entre todos os empreendedores, que é como a gente chama aqui nossos colaboradores, são os nossos empreendedores. Um dos pontos...
Mas esses não são sofredores. Esses não são sofredores, que nem eu aí.
Somos todos empreendedores aqui. Eu tenho que...
Então, esses são empreendedores do bem. Isso que eu tô falando. Essa galera aí, porra. Vocês estão voando, cara.
Então vamos lá. Aí o ponto especificamente é que eu soube de uma história e eu recebi umas fotos assim. Alguém da equipe do Chopes tava com água até a coxa, com o microfone esticado, assim, pra poder captar o áudio de um riacho que tinha uma cachoeira e ele queria pegar o áudio exatamente ali, a meio metro do fluxo da água e tal e coisa. Incrível. E tem foto disso aí, né? Tem vídeo também. Então, mas quem ouvir o Manual da Cultura, imagine o trabalho que foi para poder fazer a captação daquele pequeno segmento ali, que é quase um ASMR. Então, bem interessante. Isso é algo que a gente realmente tem um orgulho muito grande. Esse Manual da Cultura é algo que a gente recomenda a todo mundo que participa do onboard, né? A gente está crescendo bastante, então tem um fluxo grande de novos integrantes aí do nosso barco, né? Todo mundo junto. E é algo que a gente recomenda que todo mundo aproveite. E é público, né? Então, quem quiser ouvir, fica à vontade. Sim.
E é uma arte, né, cara? É uma arte isso, né?
É um trabalho artístico, autoral. A gente se orgulha bastante. Agora, um outro ponto, que é o segundo gancho que eu queria pegar aqui, misturando alguns elementos que você trouxe. Você falou sobre propósito, você falou sobre a importância do áudio. E algo que eu me orgulho muito de ter trabalhado em alguns projetos nessa linha, inclusive foi uma temática que a Amazon, através do time da Alexa, premiou e promoveu, que são os desenvolvimentos focados em acessibilidade para quem tem algum tipo de desafio, seja um desafio visual, um desafio cognitivo, etc. E foi feito o prêmio Alexa de acessibilidade. Então foram desenvolvidas mais de 100 skills, e não só isso, mas eles também fizeram uma lista nominal ali dos 10 selecionados, fizeram uma premiação fisicamente ali um pouquinho antes da pandemia. Então é algo que foi uma iniciativa muito louvável, que eu me orgulho muito de ter participado de alguns projetos que têm a vertente de acessibilidade, e a gente está inclusive em conversas hoje em dia com algumas grandes corporações para a implantação de projetos na linha do ESG, na linha de acessibilidade, na linha de capacitação e de inclusão. Nesse aspecto especificamente, falando aqui como entusiastas do áudio, né, que eu sou e eu percebi que você também é, e eu valorizo muito isso, pelo lado de acessibilidade, como é que é a sua visão do poder disso, né? Eu gosto muito e vejo muito poder, mas eu queria ouvir de você o que você pensa dessa temática.
Cara, eu acho assim, eu tenho, assim, acho que muita gente deveria ter, né, e tem gente que tem, acessibilidade, os desafios, né, que as pessoas têm, eles só existem porque o nosso redor não é construído para igualizar todo mundo, né? Então é aquela coisa que as pessoas às vezes falam assim: ah, mas pô, o cara, a pessoa que tem a deficiência, a gente tem que mudar muita coisa ao redor dela. Não, na verdade ela tem a deficiência porque o ao redor dela não está tão pronto, porque ele podia estar mais pronto para deixar todo mundo no mesmo patamar. Então, assim, eu tô falando isso porque eu, ao longo do trabalho que a gente faz no podcast, você fala com muitas pessoas quando você faz um produto desse, e geralmente a gente que tá gravando, você aqui que tá gravando, Conrado, talvez o Rafa também, vocês não têm a noção de quem vocês estão atingindo e como vocês estão atingindo essa pessoa. Isso foi uma coisa que eu demorei muito para ter a noção. É quando você finalmente sai de casa e vai para um evento, como aconteceu com a gente, foi fazer um evento no Recife, tinha uma fila de 6 horas para falar. E você fala assim: pô, cara, mas eu só faço um podcast. Mas é ali que você realiza a importância que você tem na vida de pessoas, e algumas histórias que você passa são histórias, cara, coisas lindas, assim, que a nossa audiência já trouxe pra gente. Agora, nesse sentido de acessibilidade, a gente já conversou com muita gente que é deficiente visual. E eles, assim, é muito curioso, assim, você pensa, a gente fala com um nicho ali, né, cultura pop. E é muito curioso você ver que as pessoas, elas dizem que elas compreendem mais as obras que elas não podem ver, por exemplo, um filme, através do que a gente está falando, um jogo, através do que a gente está falando e tal. Então, eu acho que esse aprendizado, quando você traz para outras ferramentas, quando você traz para um uso de Alexa, né, smart speakers em geral, ou o do Google também, cara, eu acho que o áudio, ele é um complemento muito importante. Cara, eu ia falar banana. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui em off. No MRG, a gente tem a palavra de corte. Que às vezes acontece alguma coisa, toca o negócio, aí a gente fala banana. Porque o editor ouve, ele já sabe que ali tem um ponto de corte. E eu tô viciado em falar, olha, eu ia falar agora.
Aí, Murilão, banana pra tudo que é lado.
Velho, não, mas
pode colocar isso? Pode falar isso ou não? Hã? Pode falar o segredo da banana,
pode.
Eu não?
Pode, tem problema. Então tá bom. Só que assim, o lance, cara, você fica tão viciado nessa parada que teve uma vez que eu, puta, entrei no ônibus, e aí, pô, entrei no ônibus ouvindo música e tal, aí o trocador, isso faz muito tempo, a MRG tava até no começo, ouvindo o música no fone, o trocador falou comigo, e eu puxando, e eu não conseguia, não tinha mão, eu virei pro trocador e falei, banana. Cara, o cara ficou me olhando com uma cara assim, tipo, que esse cara acabou de falar? E eu ia falar agora, desculpa aí. Mas enfim, banana, voltando.
Claquete!
Eu acho, cara, eu acho muito transformador o poder do áudio. Eu tenho uma visão que, assim, hoje eu tenho na minha casa Alexa, o smart speaker que eu uso é a Alexa, né? E eu tive um pai que foi deficiente visual. No final da vida dele. E eu vejo como se a gente tivesse esses smart speakers na época e a gente tivesse mais coisas sendo feitas, mais empresas, mais criativos trabalhando, pensando não só exclusivamente na pessoa com deficiência, né? Mas pensando no seu criativo incluir também essa pessoa. Cara, eu acho o poder do áudio, ele poderia ser incrível, desde disso, quanto no aprendizado para a criança. Você imagina como você pode desenvolver os sentidos da criança através do áudio. Existem hoje escolas que fazem isso. E como você poderia trazer isso pro seu material, entendeu? Como você poderia quebrar muitas barreiras. É por isso que eu falo, cara. Eu acho que as coisas que estão vindo com os smart speakers e os criativos. Outro dia eu ouvi você, Conrado, falando sobre a relação do criativo com a tecnologia, né? Então eu acho que os criativos também têm que se desafiar mais a buscar mais e fazer mais coisas em cima desse material de áudio, em cima dessas coisas, porque assim, cara, a gente vai gerar mais acessibilidade. É muito difícil, assim, eu não tenho na cabeça, olha que ruim, né, que eu vou falar agora. Eu não tenho na cabeça um exemplo que seja um grande case hoje de acessibilidade de áudio, porque com certeza tem, mas a gente não tem tantos exemplos pra gente puxar na memória. Se você puder me trazer um, até agradeço, cara, porque eu não lembro 10, de nenhum.
Então, cara, pô, tem dois episódios do podcast aqui do Voice Playbook. Um deles eu fiz a cobertura das 10 aplicações de voz que foram selecionadas dentre as quase 100, 98, que foram desenvolvidas para o Alexa, para o Prêmio Alexa de acessibilidade. E depois eu fiz um outro episódio cobrindo os três primeiros colocados e o que eles faziam. Então eu recomendo, até vou catar aqui o número dos episódios aqui para citar. Agora, você colocou aqui a interseção entre criatividade e tecnologia. Isso foi algo que a gente falou em reuniões ou foi algum dos podcasts aqui? Talvez o 50, lá com o Felipe Bell, talvez o do Billy. Foi algum específico que você ouviu? Ou foi,
cara, papo nosso? Não me recordo se foi papo nosso, que eu tenho aprendido muito em poucas conversas com você, né? mas é verdade, cara. A gente, eu tenho trazido muito pra mim um monte de coisa que você tem provocado quando a gente conversa em reunião. Eu acho que isso
cutuco,
parte do...
Eu cutuco, né? O Pouco. Lembra do Pouco? Tinha o Pouco lá, né?
Pois é.
Tremia a tela, assim. É o Pouco, eu cutuco.
Pois é, então assim... mas, cara, eu penso assim... Eu não me recordo onde foi, mas eu sinto falta da UX hoje de muita coisa, né? De trazer, assim, o entendimento do áudio, cara. Minha esposa fez um projeto recentemente para crianças com uma deficiência específica e dentro dessa deficiência, o áudio é uma das coisas que a criança mais consegue aceitar. Ela tem muita dificuldade com a imagem, com fixar imagens, com compreender imagens, né, fazer a leitura de imagens. Leitura mesmo, essas crianças, elas demoram muito para aprender a ler, mas em compensação, a relação delas com a conversa é muito simples. Então, esse aplicativo que ela trabalhou no desenvolvimento, ele trazia muito forte dentro da UX dele o apoio do áudio. E aí foi uma coisa que a gente ficou vendo ali. Poxa, você imagina o auxílio que os pais podem ter com um smart speaker, com um criativo desse, dando uma sustentação ali para eles fazerem. E outras coisas também que a gente não precisa se aprofundar tanto, né? Mas na pandemia a gente fez um trabalho aí de... Eu fiz um criativo também para uma marca que lida com produtos para criança. E era sobre storytelling, era sobre ajudar o pai a contar uma história pro filho em casa e o filho ficar preso. E eu ouvi de muitos pais o quanto essa solução é simples, mas ajudava eles, porque tava no ambiente, tirava da tela, fazia os dois estarem juntos, interagindo um com o outro.
O lance de tirar da tela é algo que eu também defendo muito pela fisiologia do consumo de áudio, né? Que as telas, e eu tenho dois filhos, a Lara tá com 10 e o Guilherme tá com 7. E é muito claro como que as telas de um tablet ou de um celular e tal, eles são hipnotizados pelas telas. Então pode ter um dinossauro lutando com um mastodonte aqui dentro da sala, do lado deles, que a tela atrai mais do que isso, porque as aplicações são feitas, né, para ativar os gatilhos mentais e deixar a pessoa ali super conectada e super viciada. Então, e eu entendo por que isso, tudo bem. Mas o ponto é que down and in é a fisiologia, ou seja, para dentro e para baixo, é a fisiologia do consumo de aplicações baseadas em imagética, né, telas, vídeos, etc. E o up and out é a fisiologia do consumo que é mais sociável por natureza do áudio. Então o áudio permite você olhar para o lado e ver o que está acontecendo e tal. Coisa que é meio que a disputa ali do AR do VR, né? O AR ele é participativo, o VR você fica ali, pô, como se estivesse no Inception. Pode deitar ali e ficar com o olho fechado, etc. Né? Então, quer dizer, tem esse ponto aí bem interessante. Agora, peguei aqui a referência do Prêmio Alexa de... Chamou Prêmio Alexa de Acessibilidade, que foi o episódio 30 do Voice Playbook. Então, Voice Playbook, episódio 30, recomendo. E a parceria aqui, até para mencionar, fazer aqui a menção honrosa, com muito orgulho aqui, que é o Instituto Jô Clemente, a Fundação Dorina Nowil, não sei se é Nowil ou Nowil, nome próprio, tem suas pronúncias próprias. Fundação Dorina Nowil para Cegos, a AACD, né? Todos eles trabalharam em conjunto com a Amazon para fazer o desafio Alexa de acessibilidade, que, na minha humilde opinião, foi um tremendo sucesso. Eu sou muito grato de ter podido participar um pouquinho disso, inclusive divulgar sobre o evento, e aqui redivulgando, que é algo que foi muito... Parabéns para todos aí que participaram. Eu queria fazer uma outra associação muito legal que eu acredito, né? Que é uma... Estou fazendo uma inferência, quem sabe, talvez. Falar sobre RPG. Falar sobre livros, por exemplo, do Choose Your Own Adventure. Não sei se você conhece, mas são formatos de redação que tem N diferentes engenharias de roteiro em que... A partir de escolhas da audiência, né, você trilha caminhos diferentes em que você decide um pouco da jornada. Tem um pouco do você decide, lembra do você decide?
Tem, total. Saudoso,
você
total.
Decide, que vinha ali aquela narrativa linear e de repente uma bifurcação para escolha do público através de telefonemas, olha aí. E hoje em dia as aplicações, por exemplo, as aplicações de voz e toda a interatividade permitem que esse tipo de roteirização interativa seja muito mais acessível e instantânea, né? Você não tem que esperar a votação, ver lá se, poxa, quantas Sim. milhões de pessoas vão ligar para a emissora de TV que estava tocando ali o Você Decide, para decidir se o fulaninho vai conseguir pular pelo muro ou se vai passar pelo tubo de esgoto, sei lá o quê. Então, quer dizer, essas inspirações, eu sou fascinado por isso, pela ideia de roteiros interativos, múltiplos percursos, e o Netflix tem mostrado muito disso em alguns roteiros em vídeo interativos, como o Bandersnatch, da série Black Mirror, que, cara, eu gosto tanto de Black Mirror, acho que um dia eu tenho que fazer uma descrição de cada um dos episódios de Black Mirror, assim, debater com alguém, chamar a galera. Mas ainda vou fazer isso. Talvez vocês lá no MRG tenham feito isso com os episódios de Black Mirror.
Faz um podcast de Black Mirror, nada a ver, cara. É sobre isso.
Mas voltando aqui para a ideia do Bandersnatch, roteiros interativos e e o mix, né? Vamos botar aqui no caldeirão da magia aqui, RPG misturado com instantaneidade da interatividade. Olha aí, caramba, ficou bonita essa frase. Qual é o take do Betão sobre esse caldeirão?
Cara, eu acho assim, esse jogo, o RPG, ele é sobre imaginar, né? O role-playing, né? É pra você pegar uma história e você se colocar dentro dessa história. Se você parar pra pensar o RPG lá no começo, ele sempre foi um jogo baseado... É, mas ele sempre foi um jogo baseado em áudio, né? Ele, sentavam pessoas ali em volta de uma mesa, até tinha um tabuleiro de guia, mas depois viram... não que o tabuleiro é irrelevante, mas que dá pra tranquilamente você fazer com um livro. E é um mestre contando uma história e pessoas entre si se relacionando e tomando decisões. Então, se você... tivesse todo mundo de olho fechado, era possível fazer. E aí, ali na década de 90 aqui no Brasil, chegam os livros-jogos, né? Que é isso aí que você tá falando, que são esses Choose Your Own Adventure e aquilo, né? Se você quer que aconteça tal coisa, vai pra página tal. Se você quer outra coisa, vai pra outra página. E eu acho, cara, que, assim, no fim das contas, tudo é game design, né? Qualquer jogo, né? Um dominó, um baralho, um Fortnite, um Counter-Strike, um League of Legends, um God of War... Qualquer tipo de jogo, no final das contas, ele estabelece as regras, né? Ele funciona, estabelecido, na verdade, por regras. Assim como o RPG, eles são regras. Então, só que eu acho que... hoje, os smart speakers, eles são os mais poderosos... para fazer os jogos. Porque quando você tem um jogo de videogame, você tá interagindo, você necessita de um controle para se comunicar com o que tá acontecendo na tela. E o que tá acontecendo na tela tem uma leitura pronta para você, né? Então, assim, a sua interpretação do personagem, ela tá ali. Ele já te mostrou como é que é aquele personagem. Teve um diretor de arte para definir o personagem, o cenário, o universo em que você vai participar. E aí, a partir dali, você constrói uma jornada e você, enfim, segue por ela. Quando você traz isso pro áudio, você tem um elemento que é o elemento mais poderoso que existe, que é a imaginação. Então, a narração, o texto que vai ser criado a partir daquilo, ele pode brincar com a sua imaginação de uma forma em que, se a gente for pra literatura, a gente vai ver o que o Jorge Luis Borges fez, grande escritor argentino, que era um cara que, pô, ele criava mundos complexos e de interpretações muito diferentes para cada um. E aí você deixava na imaginação da pessoa aquilo ser trabalhado. Só que hoje, a tecnologia tá em todas as partes. Então não é só a voz que você ouve, nem a voz que você usa para responder, mas são os aparelhos que estão conectados ao redor desse universo de voz. Então, a televisão, a luz do seu quarto, as outras coisas que estão à sua volta, todas elas podem estar conectadas com a voz. A voz, ela é a ferramenta principal. Ela é a ferramenta que gera a imaginação, que não existe nada mais poderoso do que a nossa imaginação, né? Nossa imaginação gera medo, mas a nossa imaginação deixa a gente rico também. Ela pode levar a gente para qualquer lado. Então eu acho que... tô falando demais, você me perdoa aqui. Mas eu vejo o RPG trabalhando assim, cara, como um universo com muita coisa para ser explorada ainda.
Que incrível. Bom, é muito bom ouvir isso. Porque a gente tá assim na franja ou no limiar, assim, empurrando, pushing the envelope, né? Empurrando, assim, os Exato. Limites um pouco além e um pouco mais além. E a gente vê que empresas estão entendendo que isso é interessante para um grande público, entendendo que existem públicos que não estão tocados ainda por isso, mas eles vão estar tocados e tá chegando. Uma coisa muito interessante que eu faço sempre algumas alusões a mercados onde... uma associação muito legal, que mercados que estão mais evoluídos no uso ou na taxa de penetração de smart speakers, por exemplo, mercado norte-americano, europeu, as curvas de adesão são muito grandes e são bem exponenciais. Isso é algo que a gente está vendo aqui no Brasil. Você pega Black Friday, pega... o Prime Day lá da Amazon, são os produtos mais vendidos, assim, de longe. Então é algo que está acontecendo e as novas gerações, e o melhor, as gerações mais experientes, né, também têm uma facilidade muito grande de acesso. É algo que me entusiasma. E quando as aplicações começam a permear, né, ou seja, quando a quantidade de conteúdos permite que essas pessoas ainda vejam mais valor, é um ciclo virtuoso, né, cara? Incrível. É pólvora com, sei lá, querosene, sei lá, gasolina e faísca em cima. Aí, cara, é incrível.
Mas porque, assim, não tá só no smart speaker, né? As pessoas ainda também fazem essa confusão, que é aquela confusão de achar que as coisas que a gente faz no celular estão no celular. Não, na verdade, o smart speaker, ele é mais uma ferramenta que tá ajudando a popularizar, óbvio. Mas, assim, você fala com o seu celular, você fala com a sua televisão, sabe? Então é assim, na verdade, o poder de você utilizar isso tudo tá no limite da tecnologia, que hoje em dia é só botar o desafio na frente, que vai ter gente ali, profissionais sensacionais para solucionarem esses desafios, e tá no limite da nossa criatividade. O que a gente pode fazer? O que mais a gente pode explorar? Eu gostaria de ver mais as empresas entendendo o poder de se trabalhar dentro de uma Alexa, por exemplo, enfim, ou de qualquer smart speaker, mas vou usar a Alexa como referência porque o meu top of mind é a Alexa, porque é o que eu uso dentro de casa. Mas eu gostaria de ver as empresas ousando mais, entrando mais ali, fazendo, explorando esse território, porque sim, as que estão entrando agora, elas estão vendo o resultado, elas estão entrando no famoso mar azul aí, que todo mundo gosta de falar, né, dentro do nosso meio, e o que vai acontecer é, esses que vão entrar antes, eles vão ter insights, eles vão ter learnings, eles vão ter aprendizados, que daqui a pouco vai todo mundo olhar e vai falar, puta, o cara tá lá destruindo lá, eu preciso entrar lá também, como é que eu faço agora para entrar lá? Então assim, na verdade, eu acho que quem não está hoje trabalhando e inserido e mergulhando nesse mar do voice, cara, tá perdendo tempo, porque daqui a pouco vai acontecer, todo mundo vai olhar e vai falar assim, puta, cara, não entrei, putz.
Não, exatamente, tem dois pontos que eu gosto também de somar a esse ponto que você trouxe. Um é para quem é muito ligado no imagético, né, então... essa questão de, o áudio, ele não tem a atração pela questão da imagem e tal, não é bem assim, porque tem uma série de dispositivos que são híbridos e que tem multimodais, que a gente chama, que tem a tela também, sim, como toda a linha Show da Amazon, que é o Amazon Echo Show, aí tem o 5, 8, 10, etc. Mas também a questão de que tanto o Google Assistant como a Alexa estão disponíveis gratuitamente, até já vem embarcado ali no caso do Google Assistant para os Android, tanto para iOS quanto para Android, ou seja, os smartphones que já tem mais de 180 milhões, que é o último número que eu vi, no território brasileiro ligados, né? Ou seja, 180 milhões de dispositivos funcionando. É algo impressionante, todos eles podem rodar os assistentes, tanto a Alexa quanto o Google Assistant, e tem os nativos também, como a Siri, por exemplo, Bixby, etc. Então, é algo que tem uma ampla rede pavimentada, digamos assim, uma infraestrutura, imagina uma estrada, né? Uma rede de estradas, a rede de estrada já está prontinha, asfaltadinha, pintadinha, iluminação, tudo pronto, não tem o trânsito. Então, a ideia, inclusive, de não ter trânsito é uma bela de uma oportunidade, porque tudo que se faz se destaca em comparação com outros ambientes que estão extremamente congestionados e que um novo veículo não se destaca tanto da mesmice, né? Esse é um ponto. O outro ponto é que, para quem é muito vidrado no imagético, além da questão dos multimodais, né, que são os aparelhos smart speaker com tela e os smartphones, tem um outro, algo novo chegando aí. O que acontece? Não sei se você percebeu, mas eu sou muito entusiasta lá do pessoal do Facebook e tal, pelas coisas positivas, né? Tudo na vida tem, né? O cobertor sempre pode ser um pouquinho curto, fica um dedão para fora e tal. Mas olhando pelo lado positivo da questão, essa virada para Meta e algumas novas iniciativas, na fala da apresentação do Mark Zuckerberg, que são quase 80 minutos, 1h20 ali de papo, lá pelo, acho que 1h04 é quando começa a apresentação do responsável de tecnologias disruptivas dele. Ele apresentou, se não me engano, 13 tecnologias, assim, verticais tecnológicas que eles estão trabalhando para disruptar e para realmente possibilitar que várias dos serviços e soluções que foram apresentados pelos outros 8 diretores sejam realmente possíveis, né? Factíveis, economicamente viáveis também. E um dos pontos que mais me chama atenção, eu gosto de tudo ali, né? Impressionante, mas tem uma coisa que mais me chama atenção, que é o lado da realidade aumentada, né? O AR, né? Augmented Reality, ou RA, realidade aumentada. Porque o que acontece? O Facebook fez uma parceria com a Luxottica, que é a dona lá da Ray-Ban, né? Dos óculos lindos, maravilhosos, sim, e tal, com algumas integrações. Eu até escrevi um artigo sobre isso recentemente, que eu era muito, era uma salada aquilo ali. Eu falei, cara, vou organizar esse troço. Eu criei, eu mesmo, autoralmente, criei uma classificação de diferentes tipos de realidade aumentada para smart glasses, né? Então, óculos de realidade aumentada. Não tô falando de VR, que é aquela ideia de você se extrair do mundo e ficar completamente lá mergulhado em qualquer lugar. Mas o AR, né, que é a Augmented Reality, é quando você traz elementos adicionais através de alguma mídia para a realidade na qual nós estamos vivendo. Nessas classificações que eu criei lá são N steps, como se fosse uma escadinha mesmo, em que uns são áudio aumentando a realidade, outros são vídeo aumentando a realidade e assim por diante. E um ponto que eu gosto muito e que eu realmente acho que vai ser muito transformacional, assim como o dia que o Steve Jobs trouxe lá o iPhone primeiramente, aquilo ali para mim é um dia marcado na história e que realmente transformou a sociedade como um todo e empurrou, né? Realmente empurrou a fronteira ali um pouco mais além de onde estava, que é a inserção, né? Então, voltando, que é a inserção de realidade aumentada para a vida das pessoas através de dispositivos simples, como um óculos mesmo que a gente conhece aqui, por exemplo, um Ray-Ban, por que não? Mas a tecnologia da realidade aumentada, e aí o porquê do gancho que eu estou trazendo isso, somada com a interatividade de voz. Porque a ideia de você ter um fonezinho, como que eu estou aqui, como que você está aí, associado com uma lente aumentando os dados que, em relação ao que você já está vendo, isso é muito poderoso, cara. Talvez isso seja o substituto do smartphone.
Você já usou?
Eu usei alguns. Eu cheguei a experimentar o Google Glass e cheguei a experimentar um outro que era Mixed Reality, se não me engano, HoloLens. Tem que evoluir muito a tecnologia ainda, mas o ponto é que se você olha para trás 20 anos, cara, quem tava 20 anos atrás não conseguiria imaginar o que tá rolando hoje em dia. É sério. Talvez um ou outro gato pingado aí, visionário, incrível, fenomenal, que deve estar bilionário hoje em dia, conseguiu. Mas, cara, se você pensar daqui 10 anos pra frente, cara, tem tudo pra acontecer. Na minha visão, isso vai rolar.
Porque fica cara, eu tenho...
daqui a, quem sabe, 4 anos, a gente fala, o cara falou lá e tal. Mas eu vejo que a realidade aumentada em fusão com a interatividade de voz e a possibilidade da computação ambiente, você poder falar com as máquinas, que é o modal de relação homem-máquina, é o que mais vai ser transformacional se o ponto econômico ali de viabilidade dos dispositivos for alcançado, e eu acho que isso é possível muito em breve, cara. Eu diria que menos de 3 anos.
Eu também, cara. Eu acredito. Eu acho que assim, o feedback de áudio, ele é, cara, impagável, né? Na nossa vida, a gente precisa de feedback de áudio com tudo que a gente faz. Sim. Então, é só que a gente não percebe, né? Ele é o que tá mais no fundo ali.
You take it for granted, né? Essa é a expressão. Exato. A gente não valoriza. Então, não tá valorizando.
Exato. Mas o feedback de áudio, assim, cara, ele funciona desde um videogame que as pessoas às vezes não têm noção. Você tá jogando teu joguinho lá, quando você entra num combate, você sabe que o combate começou porque a música ficou tensa.
É.
Tem um game design ali te dizendo que aquele momento é pra você se preparar no celular, aquelas pessoas que não conseguem usar o teclado do celular sem o barulhinho. Não é porque o barulhinho é gostosinho que você tá fazendo isso.
É feedback,
isso,
né?
Exato, os alertas. Então, assim, ele tem muita importância. Agora, esse negócio do óculos, cara, eu tive a oportunidade de usar o HoloLens. E, assim, ele é uma das coisas que quando você tem a experiência, você percebe que existe um momento a partir dali que algo vai mudar bastante. Isso que você tá falando do celular, do Steve Jobs, eu sempre tenho pra mim que, assim, a partir do momento em que a gente passou da lei de Moore, a gente não percebe mais a evolução da tecnologia. Ela só vem, ela só acontece. E aí você pode ser o tipo de pessoa que fala assim, ah, não, mas isso aí, beleza, isso aí vai acontecer daqui a 3 anos? Ah, ok, mas na Europa, nos países de primeiro mundo. E aí você fala, você falaria isso quando o Steve Jobs estava em cima do palco mostrando o iPhone? Você falaria isso. E hoje o celular, ele tá na mão de todo mundo, cara. Não importa classe social, renda, nada. Ele tá na mão, ele é acessível. É porque é importante ele ser acessível. E eu acho que essas tecnologias do óculos, por exemplo, ela vai chegar numa velocidade que a gente não vai perceber. Daqui a pouco tá todo mundo tendo um óculos, porque o óculos é o... Cara, ele vai ser tudo. Você vai precisar na rua. Hoje, cara, todo mundo pega o celular e abre o GPS. Daqui a pouco a linha vai estar na tua frente, ali. Não é? É difícil até explicar, né, pras pessoas que nunca usaram, mas eu fiz o teste do GPS com óculos. E é um negócio inacreditável. Tem uma linha no mundo, na tua frente, tem uma linha te dizendo qual o caminho que você deve seguir. Não tem uma tela pra fazer. Quer dizer, tem o óculos, mas a sensação é que não tem, né? Que tá realizado. E aí, quando você trouxer o áudio pra isso, cara, você imagina... Perdão, gente. Você imagina a forma como vai ser trabalhado e a forma como isso vai poder ser tanto trabalhado pelas marcas, né? Como elas vão poder explorar esse momento. E já tem gente fazendo esse óculos onde o áudio entra pelo osso, né? Atrás do ouvido. Então, você não vai precisar nem mais de um dispositivo, de um fone, de alguma coisa. Assim como a imagem, ela vai estar ao redor da gente, porque isso rapidinho chega numa lente de contato também, né? A gente pensa que é só o óculos, mas a lente de contato, ela rapidinho vai ser um dispositivo desse. E aí você vai ter o áudio trabalhando junto. Cara, eu vejo esse mundo assim, eu vejo que ele já está acontecendo, na verdade. Porque pra mim, quando você bota uma Alexa dentro de casa, já é o áudio fazendo o que a gente quer ver ainda com esses óculos que vão ser feitos. O óculos que o Facebook fez com a Ray-Ban, ele já tem umas demonstrações. Mas assim, se você olhar aquilo, tá muito longe de você entender ainda as possibilidades que isso pode te dar e as coisas que já estão sendo desenvolvidas pra isso. Porque o próprio óculos da Apple já tem protótipos. Já foi. O protótipo já foi visto muitas vezes e aplicativos já foram criados para eles. E o AR, cara, o AR, ele é, para mim também, ele é um passo que daqui a pouco ele chega, que nem. Eu vou dar um exemplo meio fraco, mas só para entender. Que nem o QR Code chegou. Ele chegou. Ninguém sabia o que era, mas não é verdade? Ninguém sabia o que era.
É, exatamente.
Hoje você vai num restaurante e tá tranquilo, porque eu vou abrir ali para olhar o meu cardápio. Agora, você imagina você olhar e o cardápio vai aparecer na sua frente, flutuando. Porque é isso. Isso é usar esse óculos. Foi essa experiência que eu tive. E aí, quando você quiser um som. Quando você adaptar o feedback sonoro para tudo que você faz e você fizer criativos em cima disso tudo, a gente tá indo para um mundo sensacional, maravilhoso. Eu tô sempre te ouvindo aqui para saber o que vai chegar.
Cara, eu tive uma experiência muito legal há alguns poucos anos atrás, em que eu estive lá na cidade-sede da Airbus, que é Toulouse. Toulouse é uma cidade do tamanho de Curitiba, mais ou menos, mas tem 700 empresas de tecnologia que são os fornecedores da Airbus, que é, putz, pedaço da Inglaterra, pedaço da Alemanha, pedaço da França e tal, da Itália também. Então, quer dizer, é um mega polo de tecnologia. Assim como tem o Vale do Silício nos Estados Unidos, a França mesmo, como um programa governamental federal francês, incentivando bastante ali para ter mais coisas que apareçam ali de tecnologia a partir desse pool gigante de 14 faculdades e tal. Eu tive a oportunidade de ir lá, pô, isso é incrível, recomendo pra todo mundo que queira conhecer Toulouse, porra, sou apaixonado. E lá, cara, tem um evento que eu tive a oportunidade de ir, que é um evento anual, que no ano que eu tive lá era chamado Focus, o evento que é justamente de startups ali do Vale do IoT, que eles chamam, né, de internet das coisas. Esse é o grande foco ali do desenvolvimento tecnológico de Toulouse hoje em dia. E eu tive a oportunidade de ver uma aplicação que uma empresa que é uma fornecedora da Airbus, em que eles fazem é voltado para a indústria, né? Então, os funcionários da fábrica fazendo análise e inspeção de peças que estão ali na frente deles, ali peças que, por exemplo, chegou 15 lotes diferentes de diferentes peças. E, pô, humanamente impossível do cara conhecer tudo aquilo. Mas um inspetor, né, o cara que vai inspecionar se tudo aquilo está chegando direito e tal, através do HoloLens, né, ou seja, aplicação direta de AR, ele consegue visualizar o que está errado naquela peça. Fala, pô, essa peça aqui deveria ter um dentinho a mais aqui na esquerda e não tem. Pá, rejeita o lote, sabe, nesse nível. Incrível, cara, incrível. É uma aplicação industrial, bem B2B e tal. Mas para isso chegar para o B2C, para o grande público, cara, é dois palitos, entendeu? Isso aqui vai estar,
eu acho também.
Logo ali. Tá muito próximo, muito próximo.
E eu vi o
Zuckerberg lá jogando bilhões ali naquele time de tecnologia. Cara, isso aí vai parir, vai ser um parto aí muito mais rápido que os 9 meses.
É um termômetro, né? As marcas deveriam olhar e falar assim, cara, peraí, então se o Zuckerberg tá falando disso, se a Microsoft tá falando disso, a Apple tá falando disso, o Elon Musk tá falando disso, talvez eu devesse começar a entrar agora.
Talvez,
porque...
né? Ô, Adventure, vamos bater um papo aqui, tô com as ideias.
Isso vai acontecer, não tem como, né, cara? É, eu tava vendo os projetos, eu não sei se você chegou a ver, mas na CES de 2020, que a Toyota apresentou a cidade inteligente dela.
Tem como? Pô, eu fiz um post até sobre isso, de tão fascinado que eu fiquei.
Pois é, eu também, cara.
É perto lá do Monte Fuji, não é? É no sopé do Monte Fuji, tá ligado.
E aquilo ali, pra mim, cara, foi um exemplo de que, assim, é isso, é sobre isso. E pra mim, é sobre isso daqui a 15 anos. Sabe, essas cidades começarem a existir, a gente começar a mudar as cidades hoje atuais que já tem pra isso, e isso tudo conectado, né? O IoT que você falou, porque agora vem o 5G, e essa é outra coisa que as pessoas também não estão entendendo. O 5G, ele vai ser o responsável por falar, beleza, podem virar a chave, agora tá na mão de todo mundo. E aí eu acho que a gente vai...
Eu não sei se eu te falei aquele outro dia que a gente estava conversando em reunião. Eu tive experiências profissionais em grandes corporações, em outras pequenininhas, startupeira mesmo. E das grandes, eu tive a oportunidade de trabalhar alguns anos na Ericsson, que é líder aí global, uma empresa sueca, líder global de infraestrutura de telecomunicações. Eles até tiveram ali uma entrada com terminais para o grande público. Ali pelos anos 99, 2000 e tal.
Pra quem não se lembra, era o Sony Ericsson. O Sony Ericsson já foi um dos grandes celulares.
Eu tava lá. Nossa, cara, tu me declarei que tô entregando idade aqui. Eu tava lá na Ericsson, na época da Sony. E também tive a oportunidade de trabalhar na Huawei, que também, hoje até eu acho que é o líder atual de infraestrutura de telecomunicações hoje em dia. Maior patenteadora de tecnologia já nos últimos 5 anos. Disparado, grandes empresas. Eu acompanhei as viradas do analógico, trabalhei muito com telecom, né, com infraestrutura de telecom, virei de analógico para digital, CDMA, XRTT, Edge, GPRS, a entrada do GSM com GPRS, Edge, 3G, NodeBiz e tal, 4G e o 5G chegando agora. Está muito do lado das aplicações, né? Então, a infraestrutura, disponibilizar a infraestrutura para caminhar, para ter mais banda, você pode olhar pelo lado tipo, ó, tô aumentando o tamanho do cano, né? Em vez de chegar uma mangueirinha, para você vai chegar uma manilha, né? Um tubão. Mas o que vira são as aplicações e a capacidade de hardware, né? Para processamento no device. Até tem outras coisas no meio, que você bota o processamento mais perto da borda e tal, e aproveita ainda mais a largura de banda. O ponto é, as aplicações é que vão fazer a diferença. Então, por exemplo, quando você coloca a questão da realidade aumentada nos óculos, isso é o tipo de coisa que aproveita um 5G bem parrudo, entendeu? E talvez no 3G não funcionasse bem. No 4G ali ia dar aquela engasgada e tal, e pô, na hora de você dar tá correndo ali, na hora de tem que dobrar pra direita e pra esquerda, ele vai dar uma engasgada. Como acontece já no Waze e tudo mais. Mas o 5G vai destravar isso aí, cara.
Esse destrave é o que faz a gente acreditar, né? Porque, assim, quando a gente testa hoje um AR, a gente testa até um VR, assim, eu usei bastante VR já e uso bastante até hoje. São sempre aquelas coisas, né? Você pega a tecnologia e você fala assim, puta, é muito legal, mas... não tá funcionando muito bem. E é exatamente isso que você tá falando. O que falta pro óculos, pro HoloLens, pros óculos de AR e tal, funcionarem, é ter esse espaço. Só que a partir daí, eu não sei se você concorda comigo, Conrado, eu acho que vai ser uma coisa como vem sendo tudo. A gente não sabe dizer o momento em que chegou. Simplesmente chegou. Eu sempre pergunto para as pessoas hoje, eu falo assim, vem cá, quando foi que o WhatsApp virou a ferramenta mais indispensável da nossa vida? Ninguém consegue responder o ano. Todo mundo olha para cima e fica, cara, eu acho que foi em 2014. Não, eu acho que em 2013. Não, eu acho que foi um pouquinho depois. Porque cada vez mais novas tecnologias, novos aplicativos, novas empresas entram e a gente não percebe, cara.
Um salve aqui pro Rafael Daolio, lá do WhatsApp. Grande, grande Rafa. Ele me falou, Sabe tudo. Legal, cara, legal. Pô, que incrível. Incrível. Eu gosto muito desse momento que a gente tá caminhando pro final aqui. Eu até tenho outra reunião daqui a pouco. Tô meio... tá me alarmando tudo aqui. Mas eu gosto fazer aquela virada dos 10 minutos. Acho que foi... a gente teve mais do que 10 minutos nessa papo. Mas... falar um pouquinho de futuro aplicado, né? Então, na bola de cristal do Beto Estrada, conta um pouquinho do que você vê adiante aí, tanto pro MRG, quanto pro lado de RPGs e conteúdos criativos interativos e roteiros interativos através das plataformas que permitem interatividade. Talvez até pelo Netflix da vida ali, pelos streamings de vídeo.
Sim.
Que estão possibilitando esse tipo de bifurcação, tridente, etc. Conta um pouquinho da sua visão de futuro para esses setores aí, para a gente caminhar para uma...
Cara, eu acho que assim, a gente está gravando isso, eu estou terminando de montar o planejamento estratégico do MRG e existe uma...
Olha aí, vou cobrar royalties, hein?
Boa. E existe uma visão, cara, que eu tô trabalhando em cima da marca, que é você mudar o foco do negócio, né? A gente tem que... assim, nós somos um podcast há 14, 15, eu nunca sei direito a data, mas há mais de 10 anos aí. Nós somos um podcast, no meio do caminho a gente vira um canal de YouTube, muito mais por uma necessidade comercial do que por qualquer outra coisa, que também vira um produto legal e tal, mas chega um momento em que você entende que não dá mais para ser só isso. A gente ficou muito tempo sendo o Ramones do nicho geek, sabe? Uhum. Enquanto a gente via os nossos amigos, os Rolling Stones e os Beatles, né? O Omelete, o Jovem Nerd ali do lado, nós éramos o Ramones ali, que nos mantínhamos ali fiéis à nossa proposta inicial, ao nosso propósito. Mas, cara, eu vejo que não, assim, tá na hora da gente... O mercado tá cobrando que qualquer um que trabalhe com criação de conteúdo, ele siga por um outro caminho, cara. Ele siga por um caminho e entender que ele é uma marca, que ele precisa gerar negócio, que ele precisa ter um entendimento de... O exemplo do Jovem Nerd é muito bom, né? Quando eles fazem o maior crowdfunding da América Latina, que gera 7 milhões, ali eles provam para o mercado que o valor de marca deles é muito alto e automaticamente eles se vendem. Então, eles ali...
O crowdfunding criam... foi... O carimbo de valuation para...
Lógico, né? Total, exato. Então, assim...
parabéns aí também pro Azaghal e pro Jovem Nerd, que eu sou grande fã deles aí. Parabéns aí.
Pô, esses dois aí, grandes amigos,
todos os
cara.
Outros,
esses,
né? Que
dois...
Tem uma galera ali, né? Tem o Guga, Mafra.
Mas o Alexandre e o Dave, cara, são pessoas que me ensinaram muito, assim. Aprendi muito com eles e até dessa visão que eu tô falando, de entender o criador de conteúdo, ele não é um... Cara, você não é uma celebridade, você é um negócio. E é isso que eu acho que essas pessoas têm que entender, e como negócios, elas têm que entender investidores, elas têm que entender a audiência, cara, quase como um comprador de uma ação sua ali, entendeu? Porque a audiência te seguindo ali é o que valoriza o teu negócio. Então, quando o Jovem Nerd faz o crowdfunding, ele tá dizendo isso pro mercado, ele tá dizendo, ó, se eu vender ação aqui, olha quanto eu vou gerar, olha quanto eu vou comprar nesse mercado, quem vai fazer?
Nerd
então eu
Power.
Acho que... Nerd Power, exato. Eu acho que tá na hora do criador de conteúdo começar a se entender mais assim, ser mais profissional nessa visão de que, cara, você é um negócio, você é uma marca e não é sobre você e o seu ego, é sobre a empresa, o que você gera, a fidelidade que você consegue com a audiência. Então, o trabalho do futuro do MRG é não ser mais um podcast, um canal do YouTube e realmente ser uma marca. E esse é o trabalho todo que eu venho fazendo e que a gente vem buscando aí nós três para os próximos passos. Cara, com relação... Assim, a gente tá vivendo o Rise of the RPG, né? Tá voltando a moda e tá voltando assim... se a gente olhar hoje o Critical Role, que é um canal lá fora, eles começaram a jogar partidas de RPG, hoje os caras botam 7 milhões de pessoas vendo uma partida de 4 horas.
7 milhões simultâneos ou somados?
7 milhões somados, mas eles fazem live com mais de 1 milhão de pessoas vendo.
Tipo, deixa um episódio eu fazer só um parênteses deles. Rápido, que tá muito contextualizado com a semana infeliz da semana passada. Na Adventures, a gente fez a toda a produção e tal, da maior live da história até o momento. A gente bateu um recorde mundial com a live da Marília Mendonça, saudosa puta. Marília Mendonça, que infelizmente esteve aí num acidente aéreo e veio a falecer. Cara, foram 3,3 milhões simultâneos e impacto total de 64 milhões, cara. Brasil, abril de 2020. Cara, incrível, incrível.
Exato.
Salve
então,
pra todos os fãs da Marília Mendonça, eu inclusive. Mas voltando aqui,
eu inclusive. Não, total, cara. Mas assim, o Critical Role, ele faz isso com RPG. Aqui no Brasil, a gente tem uma iniciativa, puta, muito boa também de RPG acontecendo, é live com 200 mil pessoas acompanhando também uma partida de 4 horas, então assim, existe um renascimento da mídia e a tecnologia está permitindo que essa mídia, mídia quando eu digo RPG, né, que esse storytelling, esse modelo de contar histórias, ele vá a público, ele tenha mais interação. O que eu sonho ver é você criar interações, e eu não vou chamar de jogo, porque eu acho que as marcas deveriam se apropriar disso, tá? Mas interações em que você botasse qualquer pessoa junto. Imagina você fazer uma campanha da Netflix com Round 6, onde você cria um jogo que vai eliminando pessoas, mas está aberto para todo mundo jogar. Imagina você
Batatinha,
fazer...
Batatinha, 1, 2, 3...
mas todo mundo, cada um da sua casa, ranqueando. Sabe por quê, cara? Eu acho que as pessoas ainda não entenderam, isso é uma coisa que eu defendo muito. As pessoas têm que entender que o maior game designer do Brasil em atividade e um dos maiores do mundo, na minha opinião, é um cara que soube fazer game design em cima do mercado, que é o Boninho, cara. O Big Brother, nada mais é. É sério.
O cara é um gênio, pô.
O cara é um gênio. Ele pegou, ele fez um jogo... que é um jogo que para um país, cara. Ele fez um jogo, ele tem um game design ali tão perfeito para captar as pessoas, para trazer as pessoas para dentro, e aquilo ali é um RPG, cara. Aquilo ali você tem um game master. As pessoas têm que entender, que quando eu falo, jogos são regras. As pessoas têm que entender que você tem um GM ali, né? Para quem não joga RPG, o game master é o cara que fica narrando as histórias, que agora não é mais o Thiago Leifert, mas era ele. Você tem um game designer, que é o Boninho, e você tem os participantes em tempo real, tomando suas próprias decisões e sendo punidos pelas suas escolhas. Só que você tem um elemento...
paredão.
Exato, e você tem um elemento público que está também participando dessa jornada. Então eu acho que assim, o RPG, cara, o Boninho está mostrando para a gente o futuro do RPG. E eu acho que as marcas não estão entendendo como, na verdade, o fenômeno do reality show, ele tem que passar de ser um produto onde você junta X pessoas e bota essas pessoas, e ele tem que ser um produto onde está todo mundo vivendo esse reality show, entendeu? Então eu acho que... Mas eu acho que a gente vai chegar nesse futuro quando a gente estiver cada vez mais conectado, quando a gente tiver tecnologias de AR, quando a gente tiver o 5G possibilitando isso tudo acontecer, e quando os smart speakers estiverem em mais casas. Porque aí eu, como um criativo, vou poder usar mais, vou ter mais oportunidades para usar e poder... Cara, vamos fazer coisas grandes, vamos fazer coisas fora da caixa, né? Como gostam de dizer.
Eu ouso dizer que esse momento já chegou, hein, cara? Já tem massa crítica suficientemente grande pra gente já começar. Vamos começar o projeto. Pronto, tá definido.
Vambora, fechado.
Excelente, excelente. Olha, Beto, queria agradecer muitíssimo a sua presença, cara. Foi iluminada. Propositalmente, não tinha pauta pra gente poder viajar do jeito que a gente viajou. Tenho certeza que muita gente vai gostar. Muita gente também não vai gostar, e tudo bem, faz parte.
Faz parte.
Agradeço muitíssimo, cara. Muito obrigado pela sua participação.
Cara, obrigado a você. Obrigado de verdade, assim, porque é um dos podcasts que eu ouço constante. Esse feed aí eu tô assinando. Sou muito fã do trabalho de vocês. Tu sabe, sou fã pra cacete da Adventure, de tudo que vocês estão fazendo lá dentro. Um prazer. E espero que as pessoas me perdoem por ter falado demais, porque eu falo pra cacete. Nada. Todo lugar que eu vou,
todo mundo,
velho,
aqui quer
falo
te ouvir,
demais.
Excelente. Betão, obrigado. Grande abraço.
Valeu, gente.
Valeu.
Este foi o podcast Voice Playbook. Estaremos de volta com mais cases e mais novidades no próximo episódio.